das novas regras para contratos entre poder público e organizações da sociedade civil.
60% do lixo produzido no país já tem destino certo conforme lei de resíduos sólidos.
Artistas e empreendedores podem participar de intercâmbio cultural em instituições no exterior.
Quinta-feira, 31 de julho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Conheça os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo. Estamos ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
Os governos contam com grandes aliados para complementar a eficácia das políticas públicas. Um exemplo disso são as organizações da sociedade civil, também conhecidas como organizações não governamentais, as ONGs.
Por meio delas, a população se organiza em grupos para melhorar o acesso a atividades relacionadas à saúde, educação e direitos das mulheres, por exemplo.
Hoje foi sancionado o projeto de lei que cria regras para o funcionamento dessas entidades. A repórter Carolina Rocha traz os detalhes.
A nova legislação torna mais clara a regra para as parcerias entre as organizações da sociedade civil e os governos municipais, estaduais e federal. Essas organizações, que também costumam ser chamadas de organizações não governamentais, são entidades sem fins lucrativos que podem receber dinheiro público para desenvolver projetos sociais em áreas como educação, cultura e esporte. A lei sancionada nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff determinou, por exemplo, que essas parcerias serão feitas a partir de um edital, do qual poderão participar apenas organizações com pelo menos 3 anos de existência e que tenham dirigentes com ficha judicial limpa. Outra norma é a fixação de prazo para a prestação e a avaliação dos recursos repassados. Além de estipular regras mais rígidas para destinar dinheiro público às organizações, o texto ainda prevê procedimentos para que elas possam contribuir na formulação de políticas públicas. É o que explica a integrante da diretoria executiva da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a ABONG, Vera Mazagão.
Ele prevê tanto a colaboração, ou seja, as organizações da sociedade civil participando das políticas públicas, quanto o apoio público para que as entidades da sociedade civil exerçam atividades autônomas, inclusive de crítica ao governo quando é necessário, de crítica à política pública, monitoramento, avaliação. Isso é a base da democracia.
Durante a cerimônia de sanção da lei, a presidenta Dilma Rousseff comentou a importância do trabalho das organizações da sociedade civil.
Dar voz aos cidadãos, acolher suas demandas, permitir-lhes participar da construção e da implementação de políticas é um resultado fundamental de um processo democrático e, portanto, é um requisito também para o nosso processo de desenvolvimento inclusivo. Nesse processo, as organizações da sociedade civil são atores, agentes decisivos. Elas são, muitas vezes, o instrumento que nós temos para chegar aos cidadãos e identificar suas demandas e construir melhores alternativas.
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, foram repassados entre 2003 e 2011 cerca de R$ 29 bilhões pelo governo federal a 10 mil entidades sem fins lucrativos. Reportagem Carolina Rocha.
Termina sábado, dia 2 de agosto, o prazo para que os municípios façam a destinação correta do lixo produzido pela população.
Entre as mudanças previstas na chamada Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, está o término dos lixões e a substituição dos aterros sanitários. A ideia é diminuir o impacto do lixo no meio ambiente.
A substituição por aterros sanitários. Isso. Mais da metade das prefeituras do país, Gláucia, ainda não se adequou à lei. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente vai se reunir com representantes dos estados e do Ministério Público Federal para chegar a uma solução.
Os municípios brasileiros têm até o dia 2 de agosto para acabarem com os chamados lixões e dar uma destinação adequada para os resíduos sólidos, de acordo com a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sob pena de punição. Mas, segundo o Ministério do Meio Ambiente, dos mais de 5.500 municípios do país, apenas cerca de 2.200 dão a destinação adequada para o lixo. Isso ocorre por diversos motivos, como explica a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Municípios que têm restrição de cadastro, do cadastro único da União, de acessar crédito por outras políticas, por prestações de contas do passado deficientes, ficam impedidos de receber. Municípios de fronteira, municípios com população abaixo de 10 mil habitantes. Tem gente que com 8 mil habitantes tem soluções perfeitas, tem gente que não tem solução nem com 50 nem com 100 mil habitantes.
O governo federal não estuda adotar medidas para estender o prazo estabelecido por lei. Por isso, o governo vai se reunir com representantes do Ministério Público Federal e dos estados, que também têm a responsabilidade de fiscalizar práticas ambientais, para discutir a questão e construir soluções. É o que afirma a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Nós combinamos, houve uma reunião essa semana com o Conselho Nacional do Ministério Público, que envolve os órgãos estaduais de todos os estados, okay? Uma reunião no dia 22 de agosto em Porto Alegre, em que nós vamos debater a lei de resíduos sólidos, os seus desafios, não só o governo federal, mas as entidades dos prefeitos, o Ministério Público, os órgãos estaduais de meio ambiente e os órgãos municipais de meio ambiente.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 60% das 201 mil toneladas de resíduos produzidos por dia no Brasil já tem a destinação adequada. Reportagem João Pedro Neto.
Um dos municípios que já cumpre a lei de resíduos sólidos é São Paulo. Na maior cidade do país, mais de 7 milhões de quilos de lixo são tratados todos os dias.
O repórter Leonardo Meira esteve no aterro sanitário da capital paulista e conta como funciona.
A Central de Tratamento Leste, CTL, recebe os resíduos domésticos de mais da metade dos quase 12 milhões de habitantes da cidade de São Paulo. São mais de 7 milhões e meio de quilos de lixo todo dia. E aí começa um processo de tratamento que envolve várias etapas, bem diferente dos lixões tradicionais. A palavra de ordem no aterro sanitário é diminuir ao máximo os impactos ambientais dos resíduos que chegam ao local, como explica o gerente operacional de aterros da concessionária que administra o espaço, Antônio Galvani.
A principal diferença é que um aterro sanitário é uma obra de engenharia concebida aí para que não haja dano ao meio ambiente, passando aí desde a impermeabilização da base do aterro para que o chorume, que é o líquido proveniente aí da decomposição da matéria orgânica, não entre em contato com o solo e com as águas subterrâneas. E na parte aí de biogás, né, da extração do gás, o gás metano também sofre aí uma captação e queima centralizada.
E haja engenharia! O aterro tem várias camadas. As três primeiras são de argila, manta de PAD, espécie de lona mais resistente e um sistema de drenagem. Etapas fundamentais para garantir que o solo não entre em contato com o chorume. Aí sim, os resíduos podem ser depositados no terreno. O diretor-presidente da concessionária, Nelson Domingues, destaca que a mudança para o novo modelo traz benefícios para a população.
Os impactos ambientais de poluição atmosférica, poluição hídrica, poluição de subsolos, aquíferos, isso é um benefício imensurável, porque isso se traduz no resgate das condições para as próximas gerações, né?
E comparado com os lixões tradicionais, a mudança não fica apenas no visual. Um destaque é a tubulação que direciona o biogás, composto principalmente pelos gases metano e carbônico, que são formados pela decomposição do lixo, para ser queimado numa estação que diminui a poluição lançada na atmosfera. Uma parte ainda é processada numa usina e se transforma em energia elétrica. Reportagem Leonardo Meira.
7 e 9.
4 milhões e 400 mil reais para divulgar a cultura brasileira no exterior.
Conexão Cultura Brasil vai garantir aos agentes culturais a participação em cursos, eventos e feiras no exterior, além de apoiar empreendedores interessados em grandes eventos de negócios culturais lá fora.
Um dos editais vai selecionar 400 artistas de várias áreas, como música, cinema e artes cênicas, para fazer intercâmbio em instituições renomadas no exterior. Os cursos e estágios vão ter duração de até 3 meses. Primeiro, os candidatos precisam ser selecionados pela instituição de interesse para receber a bolsa de estudos. Ministério da Cultura e o SEBRAE vão ajudar na elaboração dos projetos. Os bolsistas vão receber as passagens e diárias durante o intercâmbio. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, fala da importância da iniciativa para aprimorar os talentos brasileiros.
Dá oportunidade para o jovem brasileiro se qualificar nas artes, porque hoje, no mundo moderno, as pessoas não querem só fazer advocacia, medicina, como era 50 anos atrás. É outro mundo, a economia criativa é o forte, é o século XXI.
Para o diretor teatral Nando Vilardo, com esse incentivo, é possível expandir ainda mais a cultura brasileira no cenário mundial.
A gente conseguir essa possibilidade de mostrar para fora o que a gente sabe fazer e conseguir absorver o que eles sabem fazer e fazer uma mescla disso e trazer para o país, acho que a tendência é só crescimento cultural para todo mundo, não é só pessoal, é para todo mundo.
Outro edital vai selecionar 60 empreendedores para participar de grandes eventos de negócios culturais na América Latina e Europa. Os primeiros projetos devem ser enviados até o dia 29 de agosto. Os cursos de intercâmbio vão ser oferecidos entre novembro deste ano e março de 2015. Outro edital vai selecionar 60 empreendedores para participar de grandes eventos de negócios culturais na América Latina e Europa. Os dois editais estão disponíveis em www.cultura.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Durante toda essa semana estão sendo realizadas atividades no país para fortalecer o combate ao tráfico de pessoas. Feiras, blitz educativas e atividades em aeroportos e rodoviárias são algumas das ações.
Dentro dessa programação, foi divulgado hoje um relatório com um balanço das ações de enfrentamento ao crime realizadas no primeiro semestre do ano.
O documento registra 340 atendimentos pela rede de combate ao tráfico de pessoas.
O relatório lista as principais ações de prevenção ao tráfico de pessoas e de assistência às vítimas e familiares, realizadas pelos governos federal, estaduais, municipais e distrital entre janeiro e junho deste ano. O documento mostra que a rede de enfrentamento a esse crime atendeu 340 casos e capacitou quase 22 mil pessoas na temática. Entre os 16 estados que contam com a rede, 5 deles elaboraram planos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, explica como funciona essa rede.
O Brasil possui uma rede nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, composta por núcleos e postos de enfrentamento. Os núcleos são unidades de articulação local, em que reúne as forças de segurança, a sociedade civil, os poderes locais, os poderes federais, os organismos internacionais, com a perspectiva de se adotar as estratégias mais condizentes com a realidade, com as particularidades de cada realidade local. Os postos, eles já têm o objetivo de promover buscas ativas. Eles estão nos locais de grande circulação, em aeroportos e rodoviárias, e fazem essa identificação de situações suspeitas para que nós, de forma ativa, interpelemos as vítimas que, às vezes, estão sob uma situação de ameaça e impedidas de fazerem a sua denúncia ou se desvencilhar daquele constrangimento.
Também foi divulgado hoje um atlas com experiências premiadas desenvolvidas pela sociedade e pelo governo em relação ao tema. As duas publicações estão disponíveis no site www.justiçasemocedilha.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
E a capital federal, por ter um aeroporto internacional, é uma das rotas para o tráfico de pessoas. E por isso foi realizado hoje aqui em Brasília um evento para debater o assunto.
Os moradores da cidade puderam conhecer a história de Farouk Hussein, de Bangladesh, vítima desse crime.
Em Brasília, um grupo de estudantes ouviu atentamente a palestra de Farouk Hussein. Vindo de Bangladesh até o Brasil, vítima de tráfico de pessoas, Farouk acabou caindo na cilada porque precisava fugir de um grupo que o ameaçava de morte em seu país. Uma viagem de muito sofrimento, até mesmo depois que chegou ao Brasil. O local onde Farouk foi obrigado a morar também era pequeno e abrigava outras 20 pessoas.
Não tinha cama, não comida, passei fome no mínimo 2 dias.
Farouk também conta que teve o passaporte tomado assim que chegou aqui no país e precisou pagar $2.000 para reaver o documento. Entre 2005 e 2011, foram mais de 500 denúncias relacionadas ao tráfico de pessoas. Na maioria das vezes, as vítimas desse crime acabam sendo obrigadas a trabalhar em um regime de escravidão. Mas a exploração vai muito além disso, como explica a Coordenadora Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério da Justiça, Heloísa Greco Alves.
O crime do tráfico de pessoas, a finalidade dele é uma exploração. Então, seja uma exploração sexual, uma exploração laboral, uma adoção ilegal, remoção de órgãos. Então, essa pessoa ela se encontra numa situação de fragilidade e por isso que toda a rede de núcleos e postos e a Coordenação Nacional também trabalha para encaminhar para um atendimento psicossocial, de inserção laboral, todo um atendimento à pessoa que passou por esse crime.
Para os estudantes que participaram do encontro, Vitória Miranda, de 17 anos, e Heitor Campos, de 15 anos, tudo isso é um aprendizado para levar para o resto da vida.
Tráfico de pessoas a gente acha que nunca vai acontecer com que a gente está acima disso, mas pode acontecer com você mesmo, pode acontecer com seu amigo, com seu vizinho.
Com essa nossa vontade de estar sempre indo para fora e conhecendo coisas diferentes, é sempre bom estar averiguando tudo o que envolve por trás disso.
Para denunciar o crime, basta ligar de qualquer parte do Brasil para o Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos ou 180 da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil.
A missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, chamada de MINUSTAH, completa 10 anos em 2014.
Desde a criação da MINUSTAH, o Brasil detém o comando da missão e coordena as ações para restabelecer a segurança e a normalidade institucional do país centro-americano após sucessivos episódios de violência e turbulência política.
Atualmente, mais de 1.400 militares brasileiros participam da ação. Ricardo Carandina.
Em 10 anos, as tropas brasileiras participaram de momentos importantes para os haitianos. Nas eleições de 2006 e 2010, os militares atuaram para garantir a segurança e o acesso da população aos locais de votação e deram apoio no transporte de urnas. Depois do terremoto que atingiu o país em janeiro de 2010, as Forças Armadas brasileiras trabalharam no socorro às vítimas e na reconstrução de estruturas, como explica o almirante de esquadra Ademir Sobrinho.
O terremoto foi um caso muito específico. Nós tivemos que rapidamente reforçar tanto o quantitativo de pessoal quanto de material, primeiramente para prestar socorro à população e depois para iniciar a reconstrução do país. Pelo menos aquelas coisas vitais para um país poder funcionar e para a população sobreviver.
O Brasil participa de missões de paz da ONU há 67 anos, quando tropas brasileiras integraram a Força de Emergência das Nações Unidas, criada para evitar conflitos entre egípcios e israelenses. No Haiti, o país assumiu pela primeira vez tarefas de coordenação e comando militar de operações importantes, um trabalho que, segundo o almirante de esquadra Ademir Sobrinho, deixa uma herança positiva.
Para as nossas tropas foi uma oportunidade muito grande de nos adaptarmos a um novo tipo de emprego das Forças Armadas que cada vez está se tornando mais comum, que são as ameaças assimétricas, são as operações de garantia da lei e da ordem. Como a tropa, nessa situação, agir com os civis, com a população de modo geral, e principalmente com a população estrangeira que tem costumes e hábitos totalmente diferentes do nosso. Com esse aprendizado, nós alteramos várias formas no nosso preparo, inclusive para agirmos depois no Brasil, na garantia da lei da ordem, como foi o caso do alemão, como é o caso agora da Maré.
O tenente Salvino esteve no Haiti de junho de 2009 a fevereiro de 2010 e ajudou a socorrer feridos no terremoto. Ele conta que participar da Força de Paz foi uma experiência que nunca vai ser esquecida.
A missão que a gente cumpre no Haiti, eu diria que é uma das poucas oportunidades que a gente tem ao longo da carreira de participar de uma missão desse vulto, onde a gente tem e teve a oportunidade, no meu caso, de interagir com o exército de outros países. Na minha época, por exemplo, nós tínhamos 17 países ali representados. Eu diria que eu vou ter muita história para contar ao longo da minha vida.
Os militares enviados para compor as forças de paz são voluntários que passam por treinamento que varia de 4 a 5 meses. Nesse período, eles são preparados para agir em diversas situações de garantia da ordem, aprendem francês e crioulo, duas línguas faladas no Haiti, e costumes e tradições do país. Reportagem Ricardo Carandina.
7h20.
8 aeroportos do interior paulista estão entre os primeiros a receber obras de reforma e ampliação no programa de aviação regional, anunciado essa semana pelo governo federal.
Os terminais estão com estudos preliminares concluídos na Secretaria de Aviação Civil e agora vão passar por licenciamento ambiental. Esta é a última etapa antes da licitação para a reforma, que deve começar no ano que vem.
Os aeroportos que vão ser reformados no estado de São Paulo são os de Araraquara, Araçatuba, Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente e Sorocaba.
Segundo o ministro Moreira Franco, que se reuniu hoje com os prefeitos dessas cidades, as licitações para obras devem começar em aproximadamente 2 meses.
Tomamos as decisões que tinham que ser tomadas, cada aeroporto, com a singularidade de cada um deles. Os que levantaram problemas, nós demos um prazo até terça-feira para que esse problema seja resolvido, são problemas de natureza técnica. E, com isso, a expectativa é de que, no mais tardar, um pouco mais ou um pouco menos de 60 dias, nós, nos aeroportos que não têm problemas ambientais, porque isso é algo que não está na nossa governança, mas em 60 dias, neles, nós já podemos estar com licitação na rua.
Os pré-selecionados na primeira chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, têm até amanhã para fazer a matrícula diretamente nas instituições que oferecem os cursos.
A lista dos candidatos pré-selecionados está disponível para consulta na internet em sisutec.mec.gov.br.
Os estudantes que não foram selecionados na primeira chamada vão ter uma nova chance na segunda convocação, que vai ser divulgada dia 5 de agosto.
Nesta edição do SISUTEC, foram oferecidas mais de 289 mil vagas em cursos técnicos e gratuitos, em instituições públicas e particulares e nos serviços nacionais de aprendizagem do Sistema S, como SESC, SESI, SENAI e SENAC, distribuídas em 466 municípios das 27 unidades da Federação.
Voz do Brasil!
Gestores estaduais que trabalham com os direitos da pessoa idosa estiveram aqui em Brasília para a terceira edição de um Fórum Nacional sobre o tema. A programação terminou hoje.
O Brasil possui quase 25 milhões de idosos e um dos principais problemas é a violência doméstica contra essa população.
O Fórum Nacional de Gestores Estaduais em Direitos da Pessoa Idosa debateu temas como abandono, maus tratos, abuso econômico e negligência contra idosos. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, entre janeiro de 2011 e março de 2014, foram registradas 77 mil denúncias de violações dos direitos humanos de pessoas idosas. A Coordenadora-Geral de Direitos da Pessoa Idosa, Neuza Miller, explica que os participantes do Fórum discutiram formas de criar ambientes mais adequados para os idosos sem separá-los da família.
Quando nós chamamos para esse evento um público como defensores, delegados, promotores, conselheiros, gestores da política, porque nós pensamos e precisamos construir políticas que criem ambientes mais favoráveis à promoção de direitos.
No Brasil, existem quase 25 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Reportagem Ricardo Carandina.
As ações da Força Nacional de Segurança Pública foram prorrogadas hoje pelo Ministério da Justiça em 2 estados brasileiros.
No Mato Grosso do Sul, a Força Nacional vai apoiar por mais 180 dias as atividades de combate ao tráfico e ao contrabando na região de fronteira com o Paraguai e a Bolívia.
No sul da Bahia, a Força Nacional vai ficar por mais 90 dias para ajudar na resolução de disputas de terras envolvendo indígenas e produtores rurais assentados.
As empresas estaduais do setor elétrico vão poder pegar novos empréstimos para modernizarem a geração e transmissão de energia. Em resolução de hoje, o Conselho Monetário Nacional ampliou o limite de crédito para as companhias elétricas em 300 milhões de reais.
O limite passou para 2 bilhões e 500 milhões de reais. O objetivo da medida é melhorar a oferta energética do país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Definidas novas regras para contratos entre poder público e organizações da sociedade civil.
60% do lixo produzido no país já tem destino certo, conforme lei de resíduos sólidos.
Artistas e empreendedores podem participar de intercâmbio cultural em instituições no exterior.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Federal, acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.